Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje são dicas para concursos públicos. E para bater um papo sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o Eduardo Casoni. Ele que é oficial de Justiça Federal, é formado em Direito, também coloca lá no, nas suas redes sociais, está concurseiro. Achei interessante, viu, Eduardo? E é muito conhecido dos nossos ouvintes para o público que acompanha a nossa programação no período da noite, gosta de esporte. O Eduardo também é o apresentador do programa Brothers da Bola. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao Fique Por Dentro, viu?
Muito obrigado. Bom dia, ouvinte da Rádio Transmundial. Bom dia a todos aqui da mesa. É um prazer estar aqui com vocês nessa rádio que eu amo de paixão, rádio para todo mundo ouvir, falando um pouquinho agora do que é o meu dia a dia desde 2004, que eu sou servidor público, mas desde 98 que eu comecei na empreitada do concurso público.
Uau, então realmente, né, foi um desafio até chegar, né?
Foi um desafio.
Nessa função. Mas, então, para começar o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, eu gostaria que você comentasse há quanto tempo você atua, né, como oficial de Justiça Federal, o que te motivou também a prestar esse concurso para ser um servidor público?
Certo, vamos lá. Eu vou tentar resumir e ser pouco enfadonho para o nosso ouvinte. Eu fazia direito e comecei a perceber lá para o quarto ano de faculdade que eu não gostaria de advogar. Mas eu gostaria de permanecer no judiciário, né? No poder judiciário. Então eu pensei, bom, já que eu não quero advogar, eu vou me preparar para trabalhar do outro lado. Não na iniciativa privada, mas no setor público. E qual é a maneira de você acessar o setor público? De você ser um servidor público, né? Antigamente falava funcionário público. De você ser um servidor público ou um empregado público, que também é possível. É via concurso público. Não existe outra maneira, né? Então aí eu comecei a me preparar. Eu lembro que no último ano de faculdade, nos últimos meses, eu confesso que fui um péssimo aluno em termos de presença. Porque eu, ao invés de ir para a faculdade, eu ia para o cursinho. E eu me preparava para o concurso do Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. O Tribunal de Alçada Civil, ele fazia parte do Judiciário do Estado de São Paulo. Ele nem existe mais, esse tribunal. Foi incorporado, hoje é tudo TJ. E eu fiz esse concurso, só que esse concurso tinha uma vaga.
Nossa.
Uma vaga. E um monte de gente queria essa,
sim,
vaga. Mas eu falei, não, eu preciso começar a tentar. E eu fiz uma prova sensacional. Fiz uma prova muito boa. Eu fiz, eu acho que eu tirei 86, 87.
Uau.
De 100. Mas eu, infelizmente, não consegui, porque o primeiro colocado fez 96, 90 e pouco. Mas foi a minha primeira experiência e minha primeira reprovação. Em 2000, eu me formei e aí eu comecei a advogar. Já estava no escritório, família de advogados e tal, advogava. Mas eu não me sentia satisfeito profissionalmente, eu não me sentia feliz. Nem quanto ao trabalho que eu desenvolvia e mesmo financeiramente também. Eu ouvi o Fábio falando que prestou a Polícia Rodoviária com o salário. Também não me sentia satisfeito. E aí eu tive a oportunidade de, em 2003, passar uma temporada fora do Brasil. E aí eu fui pro Canadá, fiquei lá 8 meses. E próximo do final dessa temporada, eu comecei a pensar, bom, eu volto pro Brasil e eu tenho que trabalhar. Eu vou voltar para a situação que eu tava, onde eu estava insatisfeito, triste, chateado, ia pro trabalho arrastado, ou eu vou virar a mesa, Eu falei, eu vou virar a mesa. O que que eu fiz? Chegando no Brasil, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar muito, 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 muito. Eu lembro que a prova foi em janeiro ou fevereiro, foi em fevereiro de 2004. Eu comecei a estudar em setembro de 2003. Agosto, setembro de 2003. E aí eu estudei bastante, daqui a pouco eu falo como estudei. E graças a Deus eu percebi que eu fiz uma boa prova. Quando foi? Em novembro de 2004, próximo ao final do ano, me ligam no escritório onde eu trabalhava, do Tribunal Regional do Trabalho, e queriam falar comigo. Só que eu não atuava na área trabalhista. Falei, por que que o Tribunal do Trabalho vai me ligar? Então, eu não liguei uma coisa na outra. A prova foi em fevereiro, novembro. Aí, de repente, uma voz do outro lado fala, senhor Eduardo, pois não, o senhor prestou um concurso público assim, assado? Ah, prestei sim. O senhor tem interesse em assumir? Porque, falei, se eu tenho interesse...
Foi uma surpresa.
É pra ontem eu tô aí. E aí, desde de novembro de 2004, que eu sou servidor público federal, oficial de justiça federal. Nesse período, eu também fui aprovado e chamado para o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, tá? E teve um outro concurso também que eu passei, mas não fui chamado. E foi basicamente isso. Aí começou a minha empreitada. Aí você fala, ah, por que concurseiro no Instagram? Porque concurso é uma coisa que fica na veia. É uma coisa que você, depois que passa, e você sente falta de fazer concurso. Ou de pelo menos estar acompanhando as questões sobre concurso.
Tá no sangue. Tá no sangue. Já.
Aí eu falei, quer saber? Eu gosto disso. A minha esposa fala que eu sou chato. Porque eu me incomodo quando eu vejo alguém que tá do meu lado do jeito que eu estava. Desanimado com o trabalho, desanimado com o salário, ou até desempregado. E aí, que eu faço? Viu? É o seguinte, eu sou servidor público e vai abrir um concurso assim, e ela acha que eu sou muito chato. Aí eu falei, então eu vou usar essa chatice para ajudar as pessoas.
Boa.
Eu falei, eu vou começar a falar um pouquinho de concurso, porque tem gente que não conhece o que é concurso público. Acha que é mutreta, acha que... uma série de coisas, que não tem condições de passar, muita coisa. E aí eu resolvi ajudar, vou parar de falar.
É muita história, né? Muita história. E tudo isso é muito real. E você também falou de reprovação, você não passou de primeira.
Sim, sim.
Então, assim, tem pessoas que também passam, acho que a maioria, né? Passa por essa
geralmente
situação. E tem a questão de investimento, tem a questão de tempo de estudo, trabalho. É muita coisa envolvida.
Sim, sim.
E você, quantas provas fez até passar? Tá. E incentiva as pessoas?
Vamos lá. Eu fiz essa do TAC, do Tribunal de Assalda Civil, eu fiz uma de delegado da Polícia Federal, eu fiz, eu acho que eu fiz uma de delegado da Polícia Civil. Só que quando eu fiz delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, eu fiz concurso da maneira que a maioria faz. Opa, vai abrir concurso público. Eu vi o jornalzinho na banca, hoje não existe mais isso. Eu vi um post na internet que vai abrir concurso público. Que legal! Nossa, que salarião! Ah, eu vou prestar. E aí o cara, depois que ele fica sabendo disso, ele vai prestar a prova. Só que o que ele faz? Ele pega um, dois, três dias na semana, estuda uma horinha, duas horinhas e tal. Aí muitos, esses cargos que eu falei precisava ser bacharel em direito, então o cara fala, não, eu já me formei como advogado, então eu não preciso estudar tanto assim, então... E aí você acaba fazendo o quê? Você faz a prova, mas você não concorre à vaga. Então você só foi lá fazer a prova, perder seu tempo e dar dinheiro pro Estado, ou pra banca, desculpa, pra banca que tá fazendo o concurso, organizador do concurso. É só isso. Porque... do percentual, é mínimo o percentual de pessoas que está efetivamente preparado a concorrer a uma vaga, tá? A maioria é paraquedista, tá? Como eu me preparei? Eu trabalhava o dia inteiro, dava 7 horas, 6, dependendo do dia, o escritório era familiar, todo mundo ia embora. eu continuava lá. O que, que eu fazia? Eu dava uma relaxada, então eu assistia Gazeta Esportiva, que é um programa de futebol, para arejar a cabeça. Eu chamava uma pizza numa pizzaria que tinha do lado do escritório para eu comer. Quando dava 7, 7:30, eu começava a estudar. Eu estudava no escritório até 10, 10:30 da noite. Fechava o escritório, ia para casa, tomava meu banho, comia mais uma coisa e estudava mais 45 minutos. E ia dormir. Isso dia de semana. Fim de semana, aí era full time. Mas não deixei de ir à igreja, não deixei de participar das programações. Eu só, lógico, estudava de manhã e à tarde, no sábado, no domingo eu estudava à tarde, mas era algo que eu sabia que eu teria que me esforçar durante 5, 6 meses, mas aquilo iria mudar a minha vida pro resto da vida.
Isso é muito legal. Minha esposa, ela fez um concurso público também, ela é professora da prefeitura, né?
Certo.
E eu lembro que na época que ela foi fazer esse concurso, ela tinha um cursinho lá na região, né? Ela entrou nesse cursinho, fez o cursinho, e ela anotava na parede. Tinha umas estratégias que eles ensinavam, sim, lá de memorização. E ela colocava na parede, assim, né? Desenhinhos, algumas formas, algumas frases para lembrar. E eu queria que você falasse sobre isso. Você indica que a pessoa faça realmente concurso, né? Para se preparar melhor, porque tem pessoas que aprendem com a internet.
Sim.
Né? Que no meu caso também não seria, sim, esse, de aprender com a internet. Não consigo aprender nada pela internet. Mas tem gente que já consegue aprender pela internet. Tem gente que precisa realmente de um cursinho aí para se preparar, né? Tá.
A preparação é aquilo. Você tem pessoas na internet que até que vendem formas mirabolantes. Só que o que acontece? Concurso público, ou aprendizado, na verdade, não concurso, aprendizado, é algo muito individual. Tem gente que vai bem lendo. Tem gente que precisa ler grifando. Tem gente que lê não adianta, precisa ver uma aula e ouvir o professor. Então, tudo isso é muito individual. Como é que eu fiz na minha época? Eu tinha já frequentado a faculdade, vinha da faculdade. Então, para esse concurso específico, eu não fiz um cursinho, porque eu já tinha uma bagagem, tá? Mas se eu não tivesse essa bagagem, eu faria o concurso. Porque, eu faria um cursinho. Porque o cursinho te joga dentro daquele ambiente. Você tá com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo. Então, vocês se ajudam, vocês conversam, trocam ideia, tiram dúvida. Realmente é aquela coisa, como foi para vestibular, o pessoal se ajuda. Os professores, na sua maioria, são muito bons e te colocam naquele clima. Então, o cursinho é muito importante. Então, só que eu não fiz. Eu lia bastante, grifava muito, e uma coisa que eu fiz e que para mim foi muito bom, eu gravava. Então, eu fiz curso na área de direito. Cai muita legislação e muita doutrina. O que eu fazia? Eu gravava quando eu estava estudando, lendo a lei ou lendo o livro, para que quando eu estivesse num ônibus, no metrô, dirigindo, ou cansadão em casa, deitado na cama, eu punha para ouvir. Eu ligava o gravadorzinho e ouvia, era fitinha ainda, eu ia ouvindo as fitinhas com o material para aquilo e inculcando aquilo. E foi assim que eu estudei. Livros, anotações e gravação. Hoje tem gente que abomina, tem professor que abomina aula de cursinho. Ele fala que é você jogar fora seu tempo, porque é um estudo, segundo ele, passivo. Onde você só vai ouvindo o professor falar, você não precisa fazer nada. Que o ideal é você ler e fazer mapas mentais, né? Você vai escrevendo um resumo, mas muito resumido mesmo, mapas mentais, que depois você estudando esse mapa mental, aquilo fica tudo muito claro. Eu também gosto muito de mapa mental. Exemplificando, você pega você vai ler a Constituição da República e aí você vai ler lá Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. Então aí você pega no papel e vai colocando informações básicas. Constituição Federal, três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então são coisas que vão te remeter a todo aquele conteúdo que você leu. Isso é que é mapa mental. Então é uma forma muito boa de se estudar. Mapas mentais. Mas é aquilo que eu falei, é muito individual. Ah, o tempo de estudo. Uma hora por dia é suficiente? Tem que ser 8 horas por dia? Gente, isso é pra lá, não dá pra falar. O que eu digo? Concurso público, você tem pré-edital, pós-edital. O que é o edital? O edital é a regra do jogo. O edital é o documento que diz, está aberta a concorrência por vagas de trabalho. A prova será dia tal. E as regras do jogo são essas. Isso é o edital. Antes do edital, você tem muito mais tempo para estudar. Então, aí é algo particular. Eu não consigo estudar. Desculpe, eu não consigo estudar mais que 3 horas por dia. Esse negócio de ficar sentado, estudando 4, 5, 6 horas. Não, eu perco o foco. Eu voo. Eu começo a viajar. Então, 3 horas para mim era o limite. Agora, o edital chegou. Geralmente, pós-edital, as provas são 2 meses, 2 meses e meio. Aí é o sprint final. Aí é aquele último, o último exercício de vontade, aí é quem tem mais garrafa vazia para vender. Aí sim, aí você tenta dar 5 horas, 6 horas, aí você dá o máximo que você pode, tá? Mas é o que eu falei, é muito pessoal. Ah, se você não consegue dar 8 horas por dia, desista que você tá perdendo seu tempo. Para, mentira, tá? Não tem essa regra. A regra é como você se sente bem, como é produtivo para você. Agora, não adianta também você pegar, eu li meia hora e achar que você vai passar. Aí não adianta, que tem muita gente fazendo muito mais, né?
É, uma outra coisa importante é que o tempo passa muito rápido, mas eu gostaria que você desse, assim, algumas dicas falando das vantagens, né?
Tá.
Para as pessoas que não têm, por exemplo, um nível superior.
Vamos
tem
lá.
Concurso que oferece vagas, assim, com bons salários. A gente até divulgou no momento de notícias que é o tão esperado concurso INSS. Do INSS. Uhum. Então, gostaria que você falasse agora as vantagens para a turma que tem só o ensino médio.
Vamos lá.
Para investir, para tentar, né?
Uhum. É, eu até procurei no meu Instagram falar sobre concursos voltado a concursos de nível médio. Por quê? Porque a pessoa que tem nível superior, na sua maioria, consegue ter acesso a mais informações, acaba tendo um conhecimento maior, ele é mais elucidado nesse assunto. A pessoa que tem só o nível médio completo, muitas vezes ela não conhece sobre o tema e perde grandes oportunidades. Bom, qual é a vantagem? Eu entendo que na iniciativa privada, na maioria das vezes, uma pessoa que só tem o nível médio não consegue um salário no patamar que ela pode conseguir no serviço público. Então, essa é uma das vantagens. Então, quem tem nível médio completo, ao conseguir um cargo no serviço público, com certeza terá um salário maior do que quem tem, quem está na iniciativa privada. Então, isso é um dos benefícios. 2, como na iniciativa privada, para você ser contratado, você precisa cada dia mais estar com cursos, com a faculdade, a pós-especialização, o MBA, as portas vão se fechando. A pessoa vai ficando mais velha, as portas vão se fechando. Então, o concurso público é a maneira mais democrática de você galgar uma posição profissional, onde não vão olhar para sua idade, não vão olhar para suas expertises, a não ser que sejam coisas muito específicas do edital. Então é o mais democrático. Dos 18 aos 75, que é a expulsória que a gente fala, é o limite que a pessoa pode ficar no serviço público, todo mundo pode prestar concurso. A não ser alguns casos, como principalmente na segurança pública, que você tem um limite de idade, mas aí é em virtude da função que vai ser exercida, né? Então eu acredito que é o mais democrático das formas de você conseguir uma colocação, e o valor do seu salário é muito melhor do que a iniciativa privada.
Edu, a gente abre espaço para você divulgar suas redes sociais, para aquele ouvinte que quiser tirar outras dúvidas, conhecer esse conteúdo que você tem produzido, com dicas para a turma, né, que só tem o ensino médio. Como que eles podem ter acesso a todo esse conteúdo que você está produzindo?
Olha, é o meu Instagram, que é Dicas do Dadão.
Boa.
Dadão, porque meu apelido desde pequeno é Dado.
Uhum.
E meu irmão me chama de Dadão. Então, Dicas do Dadão. Lá no Instagram, que eu tô colocando alguns vídeos, falando algumas coisas. E pode mandar direct perguntando, eu vou responder com maior boa vontade, porque eu tenho muito prazer de ajudar. E até gostaria de falar, quem é de São Paulo, a nossa igreja, eu frequento a igreja do Nazareno de Jabaquara, nós estamos com um projeto para fazer uma turma gratuita de um preparatório para o concurso público do Ministério Público do Estado de São Paulo, cargo de oficial de promotoria, um ótimo concurso que será também nesse ano ainda o edital, provavelmente início do ano que vem a prova, com vagas para capital, litoral e interior de São Paulo. Então, quem quiser saber sobre isso, também pode me perguntar.
Só procurar lá no Instagram. Então, @dicasdodadão.
Dadão.
Dadão,
já
muito
tô
bem.
Seguindo, já tô seguindo.
Olha só, o tema do nosso programa de hoje é sobre dicas aí para concursos públicos. A entrevista foi com Eduardo Casoni, ele que é oficial de Justiça Federal, formado em Direito e apresentador do programa Brothers da Bola. Edu, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, espero ter contribuído com o ouvinte, que possa, aquele que está precisando fazer uma mudança na vida, uma virada de mesa na vida profissional, possa ter sido ajudado nesse momento.